Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WeekCast. E estamos na mesa com os insurgentes mais gaiolas possíveis, Albino Moreni.
Eita!
Eu já fiz a minha entrada.
E estamos com ele, o sapo mais pulador, o Keno.
Porra, sempre frente, nunca para trás, né, cara?
E eu, o seu host mais louco do que nunca, Bigode. Esse é o WeekCast, solta a vinheta.
Brooklyn, 1985.
Isso aí, galera. Nunca atrasados, sempre no momento que tem que chegar, o WeekCast vai falar sobre a série do Week... Do WeekCage, que eu ia falar. Do WeekCage.
Eita, bigode.
Eita, bigode. Nós vamos falar...
Caralho, já tem uma série do WeekCast, ninguém me avisou, me passaram a perna, puxaram o tapete.
Nós vamos falar sobre a série do Luke Cage, ou para os mais íntimos, vamos falar sobre a série do... Lucas Gaiola, né? Acho que em Portugal é assim, eu vou ver no Wikipedia, calma aí.
Vou ver agora.
Luke Cage, vamos ver como eles traduzem.
A série do Carl Lucas.
Televisão. Não. Ah, eles não botaram, que sacanagem.
Não tem não. Lá tem. Deve ser chamado de O Poderoso, né? Ele deve ser O Poderoso mesmo. Porque o Luke Cage
eu adoro ler assim no Wikipedia, né? Luke Cage, Marvel's Luke Cage no Brasil, Luke Cage em Portugal, o moreninho safadão, o moreninho morumbado. Mas é isso aí, nós vamos falar sobre a série do Luke Cage, né, com os bacharéis aqui das séries do Netflix, né, e como todo mundo sabe, aqui no WeekCast a gente não fala sobre... No primeiro episódio do Luke Cage, na cena 25 3/4, quando ele levanta a arma, é um simbolismo. Não, a gente vai falar sobre o contexto geral da série, né, não? E para começar, vamos falar...
Olha só, eu queria falar uma coisa. Obviamente que eu tô aqui com o freio, né? Porque senão essa porra aqui termina com a bandeira do foice martelo levantada, né?
Ah, é. Imagina quando for o podcast sobre o Justiceiro, né, não?
A gente vai ter que levantar e
soldar a bandeira americana.
Puta merda, cara.
Já sabe, né? Como é que vai ser o negócio. Já se prepare pra chutar.
Tá bom. Vamos lá, eu vou começar logo com um tema polêmico que eu vim pensando sobre a série do Luke Cage, mas tem a ver com todas as séries da Marvel, né? O Luke Cage, teoricamente, né? Teoricamente não, ele é a terceira série da Marvel, contando que o Demolidor já tá na sua segunda fase indo pra terceira. A gente já teve a série da Jessica Jones, vamos ter aí a série do Punho de Ferro, e a série do Gostoso do Albino, não O Gostoso do Albino, mas sobre O Gostoso do Albino, o Justiceiro. E vamos ter aí os Defensores, né? Pra fechar esse arco televisivo, entre aspas, televisivo, do Netflix. Só que uma coisa que eu andei percebendo nas séries da Marvel, não sei se vocês vão concordar comigo, que é o seguinte, a minha crítica. O primeiro arco, pra mim, é sempre o melhor e o segundo cai no pau.
Olha só, cara. Aí eu acho que a gente tem que esperar a segunda temporada das outras séries, tá ligado? Porque agora a gente só viu a segunda temporada de Demolidor, sabe?
Não, mas aí é que tá, ô Albino. A segunda temporada, eu concordo com o Bigode, a gente até... Eu e você tava discutindo isso ontem, sobre o esqueleto das séries.
Ah, o esqueleto da série da Netflix. Sim,
exato. A série da Netflix, ela tem um esqueleto de como ela é feita, e os órgãos dela são formados na questão de certos assuntos que são tratados.
No caso, os órgãos seriam as particularidades de cada herói.
Exato. Demolidor é a questão de justiça, Jessica Jones seria abuso contra a mulher e superação de trauma, e o Luke Cage seria toda a questão da cultura negra. Então, tipo, você já tem realmente, as séries, elas têm um padrão, realmente um padrão querendo ou não, já tem uma fórmula pronta pra isso. E realmente eu concordo muito com você, cara. O Luke Cage, ele é realmente muito visível. A série, pra mim, ela caminha muito bem em vários pontos. Pô, é perfeito, mas realmente no final ela começa a dar uma freada, tipo, entra coisas que, porra, não influem tanto na série, por exemplo, como o fato da Misty começar a ter ataque de pânico por causa que ela foi rendida. Pô, a mulher policial, ela dá a entender várias vezes que ela já passou por aí em situações pica e chega ali porque o cara botar a arma na cabeça dela, ela, ah, não, meu Deus, acabou, cara, minha vida, não sei o que. Tipo, ela quase importa a outra.
Isso foi encheção, cara.
Uma encheção de linguiça, cara. Pô, espetacular.
Vai falar alguma coisa, Albino?
Não, é, tem que contar com quem outro, tá ligado? Isso aí foi só aparição, um drama. Por mais que a série, de fato, ela concilia bem momentos de desenvolvimento de história, momentos de ação, essa parte da vista foi meio... Porque, tipo assim, voltando a falar sobre o esqueleto da Netflix, a série da Netflix sempre tem os momentos que são pra encher linguiça, tu sempre percebe isso, tá ligado? Mas até os momentos que são com as revistas, eles conseguem passar, porque são momentos curtos e não são tão constantes, sabe?
Sim. Estamos com a presença, sim, de Walter Supermercado.
Ué, o Walter vai participar, ele falou aqui que eu não ia,
pô. Caralho, chegou.
Já chegou, não falou nada, esquece aí. Mas é isso aí.
Ele vai só ouvir. O
grande lance é o seguinte, né? A gente já saiu da... Vamos sair dessa polêmica, até pra não tomar muita coisa. Mas é assim, eu achei que ficou depois do primeiro arco ali, depois que o Boca de Algodão morre, ficou meio... né?
Não, sei lá, Bigode. Eu, sinceramente, ao contrário, por exemplo, do Demolidor. Cara, que o Demolidor é realmente a principal série que tem essa divisão de arcos muito, muito na cara. Eu não senti essa divisão no
Luke Cage. Eu senti, cara, o Boca de Algodão foi a primeira parte e a segunda parte foi o Cascavel mais.
Não, tem a entrada do Cascavel, que por sinal achou um personagem ridículo.
Na minha legenda tava aqui de Cascavel, maluco.
Kid de Cascavel, cara? Eu vi dublado, cara, então.
Só cortar vocês, desculpa. Eu vejo as séries Netflix dubladas, cara. Eu gosto, sabia, da dublagem.
Também, cara. Porra, a dublagem da Netflix tá de parabéns na série do Luke Cage, cara. Tá muito boa. Quem tiver a oportunidade de ver dublado, pode ver dublado. Que dessa vez não tem cagada.
O dublador do Luke Cage, ele é o primeiro dublador do Daniel Craig no 007 Cassino Royale.
Sim. Cara, muito boa dublagem. Mas voltando lá, que a gente tá... Nossa, caralho! Mas voltando ao assunto do escopo da série e tal, cara, eu sei lá, pra mim pareceu contínuo, debate. Já tava na cara que o Boca de Algodão ia rodar, tipo, realmente ali quem ia substituir, que ele seria substituído, mostrando a questão da passagem de poder dentro da periferia.
Sim. A série do Luke Cage é basicamente o seguinte, né? Eu não conheci o personagem, assim, só de nome. Ele é um cara que ele é preso, vamos botar aí, talvez injustamente, eu ainda não tenho certeza.
Não, talvez não, ele é preso.
É preso? Ele é preso. Eu queria confirmar isso. Ele é preso injustamente. Ele é usado como um projeto científico dentro da prisão e sai de lá um negão à prova de balas. Só que ele quer mudar a vida dele, e só que nunca dá certo, né? Pra quem não conhece, ele aparece primeira vez na série da Jessica Jones ali, e a série dele vem... Que ele deu ali meio que um pulo do gato, né? Ele fez muito sucesso na série da Jessica Jones, e ele pulou a vez do Punho de Ferro, né?
Não, tava, não rolou pro lado de vez não, já tava programada a série dele já... Viria logo depois da Jessica Jones mesmo. A parada ali que surpreendeu foi, pô, realmente o personagem ter ficado popular e eles ainda fizeram meio que uma puxada de... Meio que fizeram a pautazinha, assim, pra dar um porquê de iniciar a série dele, né? Teve aquela questão lá do pendrive, até pra incluir a personagem da Rosario Dawson dentro da série. Mas a programação tava correta mesmo. O que tava pra rolar é que talvez o
Rosário Dawson tava muito gato, hein? Como sempre.
Porra, como sempre, cara. Porra. Muito. Cara, o que eu fiquei bolado no Luke Cage, já que a gente entrou nessa da Rosário Dawson, cara, é que, porra, a Sônia Braga faz a mãe dela, né, cara?
Eu olhei, fiquei mostrando, parei, caralho, é Sônia Braga, mano?
Caralho, eu não te saquei, cara, eu vi a série até o final e depois comentando pra ela, alguém falou assim,
ela tá mó coroa, tá ligado? Na porra da série, sabe?
Sim, cara, mas não dá pra perceber que é ela, cara, porque como o Alberto falou, ela tá coroa, tipo, ela tá de óculos e ainda ela quase não tem seno com close na cara dela.
É, pô.
Se você reparar, eu acho que só tem umas duas trincenas de
mulher agora sem a braca.
É o que, Walter? Fala mais alto.
Eu saquei logo de primeira que era a Sônia Braga naquela cena lá do... da lanchonete, seria, sei lá, whatever que ela tem lá.
Sim. Cara, eu não saquei, cara. Eu juro pra você que olhou, caralho.
Por quê? Porque eu já tinha visto ela em Aquarius. Eu já tava sabendo como ela tava atualmente. Aí quando eu vi ela conversando com a Rosário Dawson, eu disse, olha aí a Sônia Braga, rapaz. Nem sabia que ela tá na série.
Caraca, eu também.
Eu achei legal também.
Ah, cara, mas se bem que o personagem dela também não tem tanta importância ali pra trama, né, cara? Não desenvolve muita
mas
coisa.
Mas é uma brasileira e eu fico muito representado por isso, tá bom?
Só isso. É, a brasileira fazendo papel de cubana, né, cara? Muito bom.
Ai, ai. Mas é isso aí. Eu vou levantar mais uma bola aqui antes da gente começar a falar sobre a série em si, que é um personagem que faz, assim, é muito importante na série, que é a trilha sonora, né, cara? A trilha sonora do filme é muito boa, do filme ou da série. É muito boa, muito boa.
Eu corri disso agora.
E o que vocês acharam da trilha sonora?
Os que tocam lá naquela boate, o Harlem, eles desistem mesmo, de fato. Cara, eu fiquei impressionado, bicho.
Eu acho que em questão de trilha sonora foi a série que a Netflix é o Big. Acho que investiu uma grana pesada.
Se tu pegar tanto demônio... Tem a trilha sonora, né, do Luke Cage no Spotify,
sim,
né?
Sim, é, eles liberaram já. Nossa, você acha no YouTube também, então...
Vou falar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu vi um cantor que eu gosto, na série eu fiquei mó animadão, sabia? Eu, caralho, olha lá, é fulano que não sei o que lá. Eu sempre esqueço o nome dele, eu tô procurando aqui agora. Eu conheci ele...
Cara, eu vou te falar...
Eu conheci ele na série Suits, né? E aí eu fui conseguir comprar o CD dele e eu comecei a escutar. É muito bom, cara, muito bom. Deixa eu só achar o nome dele.
É até uma boa, depois que esse podcast for publicado, se der eu passo pra ti o frame do HTML, pode colocar na HTML, do Spotify, da trilha sonora do Luke Cage.
Sim, cara, porra,
Logo depois que escutar ele, escutar toda a trilha sonora, que é sensacional, cara.
O nome dele é Charles Bradley.
Sim,
ele aparece na série também.
Tem falado da referência lá do quadro do Boca de Algodão, que é o Notorious B.I.G.
Sim, cara.
Rapper famoso, rapper fodaço lá também, famoso por matar o Tupac Shakur.
Caralho, esse é morto depois, né?
Isso é morto depois pelos amigos.
Cara, se liga, sobre esse post do B.I.G., tem uma parada que, tipo assim, eu não sei se vocês repararam, cara, mas no primeiro ou segundo episódio, quando tá o Boca de Algodão pra matar o outro cara, ele fica na frente do pôster, certo? Aí ele vem andando. Aí ele fica na posição que a coroa aparece na cabeça dele.
Sim,
cara.
Sim,
essa viu, cena né? Ficou muito bem feita, sim, bicho. Muito bem.
A montagem, sim, a Netflix botou aí essa cena à parte depois, tanto até conteúdo no Facebook pra galera conferir.
Sim, cara, sério, é o que eu tô falando. A música, que isso tem a ver com música também, a música, ela é um personagem à parte na série, né?
Sim.
Pra você aprender um pouco ali do black music, né? Você
isso que eu ia falar, tipo assim, a música aí, ela serve pra mim que dá pra mostrar que tem muita cultura negra, tá ligado, na série.
Sim, fala aí, Walter.
Até porque o próprio Harley trouxe muitos artistas da black music, do soul, até mesmo do blues. Então não poderia ficar de fora falar um pouco sobre a música, ainda mais do bairro em si, do Harley, né? Sim. Eu acho que o Harley inteiro respira um pouco, não só do hip hop, mas de toda essa cultura afro-americana.
Sim. Sim, eu acho que o grande ponto também da música, cara, o grande ponto também da música dentro da série é que muitas vezes ela ajuda a você absorver o ritmo da série. Vi muita gente comentando, a série do Luke Cage é arrastada, tem momentos que ela se embola demais. E cara, agora que a gente falando da música, eu tô parando pra pensar. Eu não tive essa impressão, que exatamente muitos dos momentos da série são momentos musicais, cara. Tinha momentos que era somente o camarada cantando ali na boate do Boca de Algodão, cara. E, tipo, ele cabia bem cada música naqueles momentos, cara. Ele era sempre bem inserido. Eu acho que isso ajuda muito a você absorver melhor a série ali por ali, cara. Eu acho que esse é um grande ponto do Luke Cage, pra mim é esse, cara.
Cara, uma coisa que eu gostei da série é que em determinados momentos ela não parecia uma série de super-herói, ela parecia uma série de máfia, parecia, sei lá, uma série... Aquelas típicas séries de gangues, formadas em negros, tipo The Wire e tudo mais. Uhum. Aí eu olhei a série com um outro olhar, cara. Eu acho que o ponto mais distante dela é o próprio Luke Cage, se for ver. Até os comentários que eles fazem também da destruição de Nova York e tudo mais, eu acho que quebra um
pouco. Aí é que tá, Val, esses comentários sobre destruição de Nova York, não só isso, sobre todo o universo Marvel, cara, no Luke Cage pra mim ele não me incomodou, cara. Na verdade, eu achei que foi nas séries da Netflix que tivemos até agora, foi onde os comentários eles foram melhores inseridos, cara. Não ficou aquele negócio babaca, eu só tô falando por falar. Tipo, tem um certo contexto, querendo ou não, o Luke Cage, ele é um cara super poderoso. Ele é algo diferente.
É? Até o camelozinho, né, que vende as fitas, sim, as gravações.
Sim, cara, pô. O que eu acho legal,
tipo assim,
pegando...
Tipo assim, olha só, que cara que eu falo agora?
Agora esquece, foda-se, você me cortou. O que eu acho interessante que o Walter falou, e o Keno também, que foi uma coisa que eu fiquei comentando muito no grupo do WhatsApp, foi o seguinte... Quando você tem ali a série do Demolidor, ele mora num bairro pobre, mas ele é um branco, né? A série do Luke Cage, como o Walter falou, que ele viu, não viu muito como uma série de super-herói, era uma coisa sobre mais The Wire, pra quem não sabe, é uma série chamada A Escuta também no Brasil, que é da HBO, que eu tenho que tomar vergonha na cara e começar a ver de novo.
É Chapéu, cara?
Idris Elba. Que tem o Idris Elba. Cara,
eu acho que é chamado de The Wire mesmo. Não,
chamam de A Escuta também aqui no Brasil.
Caralho,
No meu coraçãozinho é The Wire.
No meu coraçãozinho é Idris Elba, magrinho gostoso. O grande lance é o quê?
Não, olha só, não é no seu coraçãozinho, não, é no seu cu piscante.
Tá bom, sempre. No meu cu piscante. O que é interessante é o seguinte: a série ela mostra os problemas realmente de um bairro negro norte-americano. É por isso que se você ignorar a questão do Luke Cage ali e ver o problema em torno. É um problema real. Não que o problema ali do Demolidor não existe também e é menos pior porque ele é branco. Mas não, ali é uma coisa... Cara, eu falei muito, a representatividade daquela série pra molecada negra norte-americana é muito importante. Ainda mais no, na época atual que a gente tá aí com alguns problemas que vêm acontecendo nos Estados Unidos. Fala, Walter.
Foi até bom tu falares isso, o negócio da representatividade e... Que aparece muito na segunda parte da série, na virada, quando aparece o irmão do Luke Cage lá, o Kid Cascavel. E.
Bota do legendário.
E que ele decide utilizar a arma dele, o Judas, né? Que tem um poder altamente destrutivo e que é a única arma que pode atingir o Luke Cage na série. Pra fazer atentado contra negros e ao mesmo tempo vender pro exército e pra polícia, né? Aumentando ainda mais a tensão ali entre os negros e a própria comunidade branca norte-americana. E também a menção que faz a toda a movimentação dos negros, como por exemplo o Black Lives Matter, né? Sim. É, os negros também importam. E também todos aquela coisa política envolvendo por trás, né, da prima, né, do Boca de Algodão, né?
A senadora Mariah.
Não, vereadora.
Não é senadora, não?
Não, é vereadora.
Vereadora? Beleza. Consiga?
Não, isso é muito importante, cara, porque, tipo assim, pra gente, né, a série, ela não vai ter tanto esse significado, né, essa representatividade. Agora, se você vê, cara, os problemas ali da série, você vê ali o próprio Pop, né?
Sim, cara.
Quem porra, ele era? Fala... Ele era um cara no passado que era, vamos botar aí, um trombadinha, o caralho a quatro, foi preso, né? Acho que foi o único preso, alguma coisa assim. Não abriu a boca dele. E isso lá, isso em qualquer lugar você ganha respeito, né? Sempre em filme norte-americano e britânico eu vejo isso. Ah, fulano foi preso no lugar de não sei quem e se manteve calado. Aí o cara ganha respeito, funda uma barbearia e ele fica ali naquele negócio de tentar ajudar os outros jovens a não entrarem pelo mesmo caminho que ele entrou.
Mas aí é que tá, Bigode. Ele conta a história dele, ele fala que alguém também deu uma chance pra ele.
Sim.
Quando ele viu que ele... Porra, ele recebeu a chance e, cara, ele tem que retribuir isso. É isso que ele... Eu acho o personagem do Thor, pô, um personagem muito foda. Fiquei até meio bolado quando ele, no segundo episódio, no segundo, né, que ele morre.
É, porra, eu fiquei muito bolado
nisso. Então, puta...
Acho que importa esse pop. Esteio moral do Luke Cage, porque até então ele queria fugir, né? Ele não queria ajudar ninguém, ele não queria se esconder. A identidade secreta dele, que é Carl Lucas, né? O nome escroto do caralho.
Muito.
Muito escroto, cara. Aí, pô, ele vê o exemplo do Pop ali, o Pop dizendo, não, você tem poderes, você devia ajudar as outras pessoas.
Sim.
Porque com poder você pode ajudar toda essa comunidade e tudo mais. Sim,
cara, sem ter... A questão do ele seria a representação do homem que pode fazer diferença, né, cara? Assim como o próprio Pop era alguém que fazia diferença na época. Ele falou, ele nunca sequer, em nenhum momento, desde que ele fundou a barbearia, ele não falou nada, que na barbearia não podia fazer tal coisa, mas simplesmente ali no bairro, de algum modo, aquilo ali...
Era o bairro neutro.
Virou o ponto neutro do bairro, cara. Dentro da barbearia do Pop não rola porrada, não rola problema algum.
Ah, porque até o próprio Boca de Algodão também tinha esse código.
Sim.
O interessante é que mostra a relação entre a velha guarda e a nova guarda, tá ligado? Que o pessoal antigo respeita as tradições e o moleque novo fala e fudeu com tudo, sabe?
Sim. E o legal é o nome do episódio, né? Que é a regra das ruas, alguma coisa assim, né? Não?
Sim, é isso aí mesmo. Rule of
the Street. É, e isso é legal que o Albino falou também. Porque, tipo, toda aquela porada old school, os caras eles podem não se gostar, mas eles têm uma regra que rege aquele ambiente ali e aquela cultura, né? Diferente dos mais novos, que fazem a parada por fazer, sem pensar. Porque mesmo que o Boca de Algodão fosse um filho da puta, ele querendo ou não
respeitava... Ô, Bigode!
Oi?
Pinheiro ali na latinha, cara.
Vai botar o dinheiro na latinha.
Perdão.
Dinheiro na latinha.
Calma aí.
Ele vai botar dinheiro na latinha porque ele citou... O ano do Bigode também.
Não, prossegue aí, depois dessa referência muito escrota,
Foi oportuno. Não, e isso é muito legal na série, cara. Eu achei muito, muito legal mesmo. Eu tava até um dia aí falando com vocês, eu demorei muito pra entender essa questão de representatividade. E agora que eu entendo, eu acho muito significativo, cara. É muito legal, muito legal mesmo.
Sim, cara. Pô, o Luke Cage, a questão de representatividade ali do Luke Cage é muito foda, cara. Pô, eu acho que no penúltimo episódio, quando tem lá o rapper falando dele na rádio, cara, pra mim é o momento mais sensacional do seriado, cara. Eu gosto muito daquele momento ali. Cara, você vê realmente o que significa, pô, você ter um cara negro que, pô, ajuda as pessoas, tá representando o bairro dele, tá dando esperança pra galera. Você viu como que isso pesa ali pra aquele pessoal que vive num lugar que, pô, quase sempre só a alternativa mais fácil pra você é cair na criminalidade, cara.
Eu vejo muito o Luke Cage como aquele famoso faz tudo do bairro. Sempre tem aqueles caras que fazem tudo, que é torneiro mecânico, bombeiro, eletricista, instalador. E ele ajuda as pessoas num outro sentido também, de salvar a vida dela, de resgatar dinheiro, de acertar as contas lá com os traficantes, com os bandidos que roubam as coisas e tudo mais.
Caraca,
como tem episódio desses que ele faz isso, né? Ele vai pegar a guitarra com os traficantes, com os bandidos.
Sim, ele lá ajudando a galera, né? Fala lá, fala que a gente não te roubou, é pra ir cobrar o Luke Cage. Pô, no final ele vai lá e vai pegando as paradas de cada um, né, cara? É muito sensacional isso, cara. E isso era o que eu realmente esperava da série. Eu já tava muito ansioso quando anunciaram que ia ter uma série do Luke Cage, porque eu já tinha lido alguns quadrinhos dele. Pô, ali o Luke Cage Noir, cara, deixa até como recomendação aqui pra muitas pessoas aqui lerem, cara. E tipo, o Luke Cage Noir, ele tem muita dessa ambientação de bairro negro, só que ele é mais jogado pros anos 40. Seria o Luke Cage nos anos 40.
Por isso que é noir, filho da puta.
Eu sei, porra, mas calma, viado.
Deixa
eu...
tem duas histórias noir, é meio fora, mas... Que é o Homem-Aranha e o Justiceiro, são duas histórias muito maneiras, cara.
O Homem-Aranha é muito bom. Do Justiceiro eu acho meio fraquinho, Albino, porque tipo, continua sendo um Justiceiro, cara, não muda muita coisa.
Deixa eu começar pelo Albino. Albino, só me responde uma coisa. Você viu a série da Jessica Jones?
Não.
Você vai perguntar isso mesmo, né?
Óbvio, é o Keno.
Eu acho que aqui só quem viu foi o Walter.
Walter viu?
Também não viu.
Eu não vi tudo não, só vi até o terceiro episódio. Não, assim...
Então, ô Walter, o que que tu achou da série da Jessica Jones e a do Luke Cage? Fazendo um paralelo aí. Porque, cara, eu também não gostei da série da Jessica Jones, eu não passei do primeiro episódio.
Caralho, meu gato.
Eu senti que a série da Jessica Jones não foi feita pra mim, sabe? Eu acho que deve ter tido um impacto talvez maior pra público feminino do que pra mim, né? Porque tem toda aquela questão também do estupro, né? O Kilgrave, ele é visto como um abusador sexual, assim, meio que figurativamente. Então, deve ter feito muito mais sentido pra ele, pras mulheres, do que pra mim. Por isso que eu achei um pouco arrastado, superficial, sabe? Mas não... Da mesma forma também que, de certa forma, a segunda parte do Luke Cage também foi meio arrastado e superficial pra mim. Mas o que me pegou na série do Luke Cage foram essas temáticas que eu já tô habituado a ver há muito tempo. Essa questão racial, né? Os conflitos ali entre a comunidade negra e os policiais, ou a comunidade negra e os brancos, sabe? É, a própria coisa do cara, o faz-tudo da comunidade, que é o bombeiro, como eu falei, eletricista, que o Luke Cage, no caso, é o super-herói do Harley, né? Uhum. E ao mesmo tempo também no super-herói representativo, ele Sim. faz com que as crianças olhem pra ele, se esmerem e tudo mais. Sim. Eu acho que me pegou mais por causa disso.
Só que aí que tá, Walter, você entrou num ponto interessante nessa questão. Por exemplo, você falou que você já convive e acompanha todas essas questões que o Luke Cage trata. Eu, por exemplo, eu não sou um cara que tô muito inserido, tanto nesse meio ao qual o Luke Cage aborda, não sou um cara que acompanha essas questões de
conflitão. Eu pensei que ele ia falar que tinha sido estuprado, mas tudo bem, continua.
Que isso, cara? Caraca, meu. Nossa, meu Deus. Meu Deus.
Eu não me aproximo muito disso. Eu falei, caralho.
Caralho.
Fala, fala.
Meu Deus. Morra,
puta que pariu.
Negócio seguinte, gente. Eu tinha 5 anos de idade. O padre.
tem igreja. Não, mas eu tô falando do Luke Cage, ô filha da puta. É, cara, eu não tô inserido nesse meio.
Peraí, você tá falando que o Cage foi estuprado ou que é isso?
Não, esse foi o Batman pra ser um bom super-herói. Fala aqui,
não. Exato, né, cara? Porra. Não, cara, tô falando da questão de bairro negro, essas coisas todas, cara. Não é uma parada com a companhia, mas ainda assim, cara, me chamou a atenção. Consegui assistir o seriado do Luke Cage todo, cara. Achei interessante. Eu realmente acompanhei, cara. Eu comprei, eu vou te falar que eu não acho a segunda parte do Luke Cage tão arrastada assim, porque eu acho que eu realmente comprei a série como um todo, cara. Apesar de não gostar do último episódio, de como ele termina e de como certas coisas são conduzidas pro fechamento ali da temporada. E, cara, eu fui tentar assistir a Jessica Jones também, cheguei no mesmo ponto que você, Walter, dormindo na metade do terceiro episódio. E, cara, e o da Jessica Jones eu também não tenho a familiarização assim como o Luke Cage, mas eu não me senti atraído em continuar. Tipo, pra mim, ele não abordava o assunto de maneira...
Sem sacanagem, eu posso dizer por que você tá mais perto do Luke Cage e da Jessica Jones? Eu vou falar uma coisa que vocês vão rir, vão pensar que é piada, mas não é. Mano, quando começou a série do Luke Cage, eu imaginei Brooklyn, 1986.
Também, cara.
Por você já ver a série do Chris.
Chris Rock com aquela vozinha de Yo, this is Radio Wagon.
O bigode tem um bom ponto, cara. Tá errado não, mano.
Você, como é que é a volta e fazer de novo, por favor?
Brooklyn, 1982. Yo, Luke Cage, alright, motherfucker! China, fuck China, fuck China, fuck China, fuck China, fuck China.
É, muito bom,
eu
cara.
Acho que você tá mais próximo, Keno, por causa disso. Porque eu vi a série do Luke Cage, eu fiquei às vezes com a impressão de ver um cara aí. Fala aí, garotinho que mora do outro lado, me dá um dólar aí, que eu não sei o que lá. Tu tá inserido cara, nisso, é, teoricamente. É,
por sinal.
Calma aí. Vai, Albino, e vai depois o Walter. Vai, Albino.
Por sinal, cara, o Zip parece esse maluco, mano.
Sim.
Ele é igual, cara, fisicamente, tá ligado? Ele dá até um pouquinho de personagem também, sabe?
Sim, sim. Ele também tem também o camarada lá que veio da série do Demolidor lá, o Turk, né? O Tucão, como ficou aqui, né, cara? Ele também tem muito disso.
O que, que tu ia falar, Walter?
Mas tem certa similaridade com Todo Mundo Odeia a Cris. Por exemplo, o Pop, ele é o Doc do Todo Mundo Odeia a Cris. É o cara. Não, cara, que...
aí que tá o. Eu vejo mais o Doc no jogador de xadrez lá, cara. Esqueci o nome dele agora. Porra, eu vejo muito mais o Doc na figura daquele cara. O cara é realmente.
Bobby Fischer.
Cara, ele é muito igual. Até o modo dele se vestir é muito igual.
Sim, pior que é verdade. Ele parece mais com um Doc. Cara, você entendeu o que eu quis dizer, Keno? Eu acho que é por causa disso. Você tá muito mais inserido que na Jessica Jones. A gente nunca foi apresentado, tipo assim, de uma forma cultural, assim, de ver um programa de televisão, uma coisa mais dramática, no caso, que é um estupro, ver um programa sobre uma menina que supera isso e o caralho é quatro. Querendo ou não, o Chris, eu não sei se é isso. Eu não sei se é por causa disso que realmente a gente não comprou a série. Isso a gente também tem que botar numa ponderação. Mas, assim, eu acho que eles poderiam ter feito melhor. Não sei.
Assim, a gente pode não ter gostado porque a série parece ser cheia pra caralho mesmo, entendeu? Mas tudo bem.
É, tem isso, pode ser.
Um ponto.
É, mas é um ponto.
Não, só perguntei que eu não entendi, cara.
Pode ser chata, realmente.
Olha,
vou ser sincero. Eu ouvi o meu irmão vendo, eu achei chatinha pra caralho a série, tá ligado? Eu até quis ver, mas quando eu comecei a ver, eu achei chato e larguei de mão. Não foi verdade mesmo.
Eu realmente também não gostei da série de Jessica Jones. Como eu falei, cara, eu dormi assistindo. É muito raro eu dormir assistindo o seriado assim, cara. Eu tenho que estar, tipo, 2-3 dias virado, sem dormir nada. Ou então, cara, realmente o negócio é muito chato a ponto do meu corpo desligar, cara.
Algo me diz que parece que esses filhos da puta fazem de sacanagem pra série não ir pra frente.
O quê?
Alô?
Fala, Walter.
Pois é, o que eu acho chato nessas séries da Netflix, principalmente a série da Marvel, são esses 3 episódios, assim. Eu não gosto disso. Se a série tivesse 8, 9 episódios, seria ótimo, cara. O negócio é que os caras botam esses 3 episódios e a gente sente que tem 4 ou 5 episódios ali que só pra encher lindo.
Sim.
O Walter tá certo.
Só falar, Walter, o seu áudio ficou baixo. Seu áudio de baixou novo. De novo.
Então, só rapidinho pra exemplificar essa parada do Walter, uma coisa que eu achei muito arrastado na série da Jessica Jones. Cara, pra mim não tinha contexto nenhum dentro da história, não sei se futuramente teve. Era aquela questão da chefe da firma de advogado. Que até no final da temporada do Demolidor ela aparece, que ela é a Trinity lá. Ah, a mulher, ela é uma advogada pica, dona de agência do caralho. Mas ela é lésbica e ela tem um relacionamento. Ela é casada e ela ainda trai a mulher dela. E, tipo, porra, beleza, mas isso aí influencia na história. E nada, cara. Tipo, demora. Diz que só lá no meio de um episódio que talvez rola alguma coisinha referente a isso. Mas, cara, eu não tive pique pra ver muitas vezes que quando era mostrado essa questão dela. Cara, não cabia ali no momento, cara. Tipo, pô, a Jéssica tá fazendo a investigação, aí do nada corta pra essa mulher. Nossa, olha, ela trai a esposa dela. Porra, fala sério, cara. Não tem. Como eu falei, assim como no Luke Cage, eles dão uma embarrigada no final com a parada da Misha. A Misha é uma policial pica, uma policial que já mostrou e já passou por várias situações fodas. Ela dá a entender isso. Ela dá a entender que ela é fodona. Aí, tipo, ela bota uma arma na cabeça dela, a menina entra em pânico, dá crise, o caralho, a quatro. Pô, não consegui engolir aquela parte. Nunca. Não deu, desculpa aí, mas...
Cara, eu vou te dizer que a barrigada pra mim foi logo depois do Kid Cascavel. Eu acho que aquele personagem foi muito desnecessário, velho.
Sim, também achei, cara. Pra mim, quem tinha que ser o grande vilão da série era a vereadora, cara. Ela primeiro porque ela conseguiu engolir todo o elenco de vilão, cara. Porque, tipo, pra mim o Boca de Algodão foi fraco. Cara, sei lá, eu achei o personagem fraco. Quando ele atuava com ela, a mulher simplesmente, tipo, engolia ele dentro das cenas. E o outro personagem também muito bom ali nesse núcleo de vilões era o Shades, né, cara?
O Shades é... Sim, pô, o Shades, ele já fez Sons of Anarchy, mano. O cara saiu bem. E outra coisa, eu concordo com o Walter e digo mais. A parte que mostra o passado dele, tá ligado? Olha o pau de cadeia ali. Foi muito pra encher linguiça, cara. Foi um episódio que tu percebe que eles fizeram passa pra aumentar o número de...
Desculpa, você tá falando do episódio que conta a vida do Luke Cage na cadeia? Você foi da...
Sim. Eu acho que aquilo ali... Foi necessário contar, eu entendo, mas do jeito que contaram, parece que estenderam pra caber no episódio pra aumentar, tá ligado?
Não, cara, eu acho que ele coube bem ainda, ele adaptou muito bem a história dos quadrinhos, cara. Porra, achei que aquilo ali, pra mim, esse episódio ele funciona dentro, ele é a engrenagem importante ali, cara. Tem outras coisas...
Eu também não acho que encheu linguiça nesse episódio, eu acho que a única coisa que encheu linguiça foi o relacionamento dele lá com a psicóloga. Porque a gente não sente um lastro amoroso assim neles, assim, afetivamente.
Sim, sim, é verdade.
O que eu vejo...
Só pra lembrar, ela morreu num acidente de ônibus já provocado pela Jessica Jones, não foi isso?
Foi.
Prossegue, Miguel.
Não, só ia falar que assim, o foda é essa determinação dos 13 episódios. Aí fica nisso que vocês estão falando. O Walter levantou, você falou e o Albino falaram. Você fica...
Eu acho que se baixasse pra 12, ficaria melhor.
Cara, eu acho que se baixasse pra 10 episódios, estava ótimo.
Não, pra 10 não. Eu acho que
cara, eu vou te falar.
12 já estaria de bom tamanho. Sabe? Porque
cara,
por 12... Deixa eu retornar aqui. Em 12, você conseguiria fazer 6 episódios do primeiro plot e 6 episódios do segundo plot. Ficaria até o número par, que não dava pra dividir bem, sabe?
10 também é um número par, caralho.
Sim, mas com 10 fica um episódio a mais pra cada um, fica mais bem contado a história também.
Ah, não, sim.
Cara, na verdade, na minha cabeça o seriado, porra, até vocês falam que são... Cara, pra mim era 11 episódios, cara, tava pra mim, era 10 ou 11 episódios. Não tava lembrando que eram 13, tava achando que era só 11.
Assim, eu acho que 12. Só o fato de eles passarem cada episódio pra uma hora já daria pra botar 12 episódios, né? Porque tem episódios que tem uma hora, tem uns 45 minutos, sabe? Eu tava reparando isso.
Uhum,
sim, sim. Então, só põe uma hora e já vai reduzir pra 12. Foi o que?
Fala, vai, volta.
Eu acho que também o que complicou é que eu acho que os 12 ou os 3 primeiros episódios são de uma hora, se não me engano. Aí depois passa de 44 minutos, 45 minutos.
Sim,
só
sim.
Que tá aí tu fica criado de fazer maratona, sabe? 3, 4 episódios consecutivamente.
Sim. Agora, vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Vamos não dissecar episódio por episódio, mas falar em si da trama da série, né? Vocês acharam que... Você aí, Keno, que conheci... Vocês conhecem o episódio Eu Não Sou Marveto? Vocês acham que, assim, representou bem ali o personagem? Dentro daquele universo que eles criaram, iniciando com o Demolidor, tá muito bom, né? O que vocês acharam em si da série, né?
Cara, eu vou te falar, eu gostei bastante da representação da série. Ela tem muito do Luke Cage já. Ele não traz muito do Luke Cage original, por assim dizer. Ele foca
pra roupa mais dele, no Luke, né? Cage. A homenagem.
Quê?
A homenagem da roupa dele. A homenagem
sim,
da
roupa. Sim, assim que você esqueceu. Eu achei bem legal isso, cara. Achei bem legal.
Isso aí só foi aquele easter egg que você tem nos filmes da Marvel, né?
Easter egg é o caralho, é easter egg, caralho.
Ah, vai se fuder, ô, cultura inglesa, porra.
Só tô os dois errados, é easter egg.
Olha aí,
tomando por dois, tá?
Você pode aí, meu God.
Inglês para iniciantes, ou play inglês.
Mas voltando a falar ali do Luke Cage, cara, a base pro Luke Cage da série, ele é muito mais o Luke Cage dos Novos Vingadores do Bendis, cara, que é o Luke Cage que ele realmente quer ajudar a comunidade, tipo, o visual dele já tá mais remetido a esse Luke Cage do Bendis. E representou bem o personagem, cara. Ficou muito bom. Eu consegui...
As representações antigas dele são de herói de aluguel, né? Ele agia com os outros pagando ele.
Sim. E você tem, e na própria série você tem ele negando isso, né? Do herói de aluguel. Não, cara. Você devia cobrar pra isso. Não. Tô fazendo meu trabalho. Eu tô fazendo o que eu quero. Porque, assim, ele nunca aceita dinheiro quando a galera paga... Pede pra pagar ele, até rola com os chineses. Tá falando, não tá aqui o dinheiro. Você, não, esse é o aluguel que eu te paguei. Não, mas você precisa, não. eu vou proteger vocês, mas vocês não precisam me pagar não. Isso eu achei muito foda e ao mesmo tempo achei que é muito triste, né, cara? Você não vai ter em nenhum momento herói de aluguel. Isso eu fiquei meio cabreiro, cara. Mas tipo, representa bem o Luke Cage dessa fase nova, os Vingadores. Recomendo até a galera dar uma corrida atrás até o ponto da Guerra Civil. Depois da Guerra Civil vocês podem largar de mão. Mas vale a pena você dar uma conferida no Luke Cage, que ele foi muito bem trabalhado no pelo Bendis nessa fase.
Só que eu já ouvi falar que o Quentin Tarantino, que é muito fã do personagem, não gostou dessa representação do Luke Cage.
Cara, mas aí é que tá, o Valdo. Com certeza, se for, a gente sabe que o Quentin Tarantino é mega fã desse da Black Explanation. Não sei falar o nome direito. Fala de novo aí, Valdo. Falhou.
Exploitation.
Então, o Tarantino, ele é muito fã disso, cara. Eu tenho certeza que o Tarantino, quando ele botasse a mão na série do Luke Cage, ele ia fazer quase um cheque.
Não, se ele colocasse a mão na série do Luke Cage, o... Puta que
pariu.
O Spike Lee ia ficar puto, ia falar que estão representando a galera negra.
É verdade. Não,
olha só, ou ia ser Jungle ou ia ser Shaft.
Uhum. Sim, cara, o Tarantino, ele é...
Apesar que talvez o Tarantino com a série do Justiceiro seria legal, hein?
Ele em Black Exploitation também, o Jack Brown. Jack Brown. Sim. Se a série fosse igual ao Jack Brown, ia ser mais ou menos também.
É, cara, sei lá, eu não gostei da representação da série ali, cara, porque ela puxou pra um negócio atual, cara. Querendo ou não, não dá pra você ficar metendo referência à série de anos 70 toda hora. Desculpa, isso não sustenta o seriado. Você tem que levar em conta também que o público civil vai assistir a série do Luke Cage. Então, pô, se toda hora ficar metendo ali 500 referências a Chef, que é uma noção que com certeza o Tarantino ia fazer, cara, não ia colar. Não ia dar pra se levar.
Por sinal, cara, outra série que o Netflix podia pegar, né? Chef, mano. Chef é um herói centrado de maneiro, cara. Personagem muito
bom. Ah, mas você acha que ia rolar nos tempos de hoje?
Ia sim, pô. Ainda mais tempo de hoje, tá maluco?
Sabe o que aparecer? MacGyver e o Máquina Mortífera lá com eu e a Patroa as Crianças.
Sim, cara, você já
porque,
tem
o... Porque, tipo assim, pô, aquele filme com o Samuel Jackson é foda.
Ah, cara, eu acho meio ruim aquele filme.
Ele chama assim no julgamento, ele pega o distintivo. O chefe, o negão que come geral. Que a música é tipo isso, né? Chefe, quem é o negão que chega pela rua e pega geral?
Woman.
o negão que chama sua mãe pra tomar café?
Shift! Quer dizer que ela... Porra!
Tomar cara, cu. Mas eu achei legal por isso, cara. É uma parada que você leva a sério, tá? Ela é pra gente mesmo, né?
O vilão desse filme, se não me engano, é o Christian Bale, né?
Caralho!
É, pode escrever, já, pode escrever.
Cara, esse filme é muito exagerado, cara, esse filme do chefe, Samuel Jackson. Porque pra mim não é o Samuel Jackson interpretando o chefe, é o Samuel Jackson sendo o Samuel Jackson, né?
Sei
pra ele assim, todo...
Sei what again, motherfucker!
Cara, isso foi meio, esse filme é meio, tipo, pra série do Luke Cage, cara, ele não ia, pra mim eu acho que ia, esse tipo de linguagem não ia caber, cara. Gosto muito do Tarantino, mas aí pra mim ele tá falando merda. Tá bostejando aí pela boa.
Mas é basicamente isso, cara. Tipo que assim, a série em si, eu vou ser bem sério com vocês. Se for pra você, eu não terminei de ver ainda, tá? Sou culpado. Eu parei de ver, se eu não me engano, salvo me engano, no nono episódio. Cara, aí eu parei pra descansar, me desanimou. Né? Então,
desanimou?
Me desanimei. Né?
Cara, eu cheguei, eu via coisa de dor. Realmente eu não fiz o que eu fiz no Demolidor. Demolidor praticamente sentava, ficava o dia inteiro vendo o seriado. O Luke Cage eu, tipo, via três episódios por dia, cara. Porque
era direto. Quando eu vi, eu vi cara, direto.
Eu comecei a ver o Luke Cage sexta-noite. Acho que foi sexta-noite. Aí sábado eu passei basicamente o dia inteiro vendo. Tipo assim, eu peguei do terceiro episódio. Acho que foi sábado 10 da noite, eu acabei de ver 7 da manhã. Aí tava na metade do 12º, eu dormi, acordei e terminei de ver também.
Sim.
Eu sinto que eu vi muito rápido. É. Porque eu achei sério, não achei não.
E eu só fui terminar, acho que eu já assisti a temporada na quarta-feira.
Uhum. Ah, então tipo, isso levou uma semana, eu levei 3-4 dias assim, Albino é o recordista então aqui, né?
Sim.
Mas eu vi a série basicamente um dia, né? Mas deixa quieto.
Eu sou especial. Puta que pariu. Mas é isso aí.
Especial não, eu sou dedicado, tá? É diferente. Ao contrário de certos amadores que nem terminam de ver a série.
Não terminei de ver mesmo, não. Foda-se.
Mas caralho, bigode!
É basicamente isso. Vamos para as considerações finais aí. Não,
fala só agora. Eu vi a porra. Um que eu gostei, dois que eu tinha gravado o cast. Eu falei assim, cara, eu vou ver rápido, eu tenho que gravar o cast. Aí quando eu chego aqui, esse filho da puta diz assim, porra, nem terminei de ver. Caralho,
foda-se. Abelho, parece eu quando eu disse, ei, bigode, bora assistir Black Mirror. Foda pra caralho, não sei o que. Aí eu disse, o Bigode tava dizendo, não, eu tô assistindo a série, eu tô assistindo. Agora quando foi na semana passada, quando foi comentar algum episódio, ele, não, mas eu não assisti a série toda. Porra, filho da puta, a série só tem 7 episódios que eu não assisti.
Foi semana de prova, porra! Não, eu já vi 2 episódios, 2 de cada temporada, né? Vi o da primeira e da segunda temporada. Mas a gente vai gravar sobre Black Mirror, vamos gravar sim. Mas é isso aí. Cara, vamos começar pelas notas. Walter, quantas descargas você dá pra série?
Então, como eu falei pra vocês, o início da série é muito bacana. Eu gostei da referência à Black Exploitation. Eu gostei também das referências atuais, a Black Lives Matter, a relação da tensão racial nos Estados Unidos. Mas apesar disso, a segunda metade da série é arrastada. Não tinha por que entrar o Kid Cascavel. A Mariah, pra mim, seria a vilã ideal. Seria uma escala, né? Seria o Boca de Algodão e a Mariah tomando posse dos negócios do Boca de Algodão. Se tivesse sido só aquilo ali, misturado com as tensões raciais e tudo mais, teria sido uma série um pouco mais interessante. Ah, e também se tivesse eliminado 4 episódios dali. Se fosse 8 episódios, 9 episódios, estaria fechadinho, bonitinho, beleza. Por conta disso daí, por conta dessas coisas, eu vou dar uma nota 7,5. Pra mim não é pior do que a segunda temporada de Mr. Robot, mas também não é melhor do que a segunda temporada do Demolidor. Então, vou dar a nota 7,5.
São 7 descargas pro Walter. Albino Moreninho? 7,5 descargas, né? Que ele apertou aquele botão que é pra economizar água.
Não, 7 descargas é um cagalhão. Isso aí, o nosso meio é um cagalhão.
O Albino Moreninho?
Cara, eu gostei bastante da série, tá ligado? me entreteu de verdade, sabe? Eu concordo um pouco com o Walter, eu acho que ficou meio arrastado mesmo quando botou o Diamondback. E então eu dou duas, porque o herói é preto.
O que ele falou?
Caralho, que da... É por isso que o Neguinho fica impressionado quando descobre que o Albino é negro, né, cara?
É porque o Albino é aquele negro de alma branca.
Eu acho que é isso.
Caralho, essa porra.
Agora falando sério, eu dou 8, cara. Eu gostei da série.
Só não dá 9 porque o herói era negro, né? Se você pegar aqui, né? Eu e o Walter, que tocamos mais nesse assunto, né? Da questão racial, e a gente nem é negro, né? O Albino era pra ser o mais empolgado com isso. Black Power, Panteras Negras, doutor.
Cara, eu não gosto de putaria, não, cara.
Tu acha que eu não tenho dessa porra?
É o que, Walter?
Fala de novo, Walter.
O Albino acha que os Panteras Negras são terroristas, caralho.
Caralho. Tá bom.
Pra lá, deixa
eu. Não posso correr, mano.
Vambora, já estamos no final do cast. Vocês quiseram puxar essa briga, tinha que ser no meio.
É, mas esse aí, e você, Keno, quantas descargas?
Cara, vamos lá, rapidinho, uma expansão rápida aqui, cara. Eu gostei muito da série, realmente, não, eu vi muita gente reclamando do ritmo dela. Não senti esse problema do ritmo lento. Tem uma coisa ou outra ali que realmente é desnecessário, mas não me incomodou. Também tô com bola, gostei da questão da representatividade. Pô, me interessei aí atrás pra ver outras coisas, cara. Realmente foi uma série que balanceava. Gostei muito do herói principal, cara. Eu tava com expectativa pela série do... Ela veio realmente trazendo aquilo que eu vi. Então pra mim foi bom assistir a série do Luke Cage. Chegou um ponto de eu achar que ela seria melhor que a série do Demolidor. Acabou não rolando isso, porque minha grande ressalva dentro da série é só um. O último episódio. Eu não gostei como se encaminhou o final, cara. Você tem uma... Primeiro, realmente, a entrada do Cascavel foi... Foi patética, cara, foi desnecessária. Seria muito mais legal ele ficar por debaixo dos fundos e ser um vilão pra segunda temporada. Ficou meio bobo também aquele negócio lá do pai do Luke Cage. Foi desnecessário. E, cara, a luta final foi patética, cara. Parecia aquela luta pastelão do Trapalhão.
Cara, parecia o Luke de Cascavel também. É muito...
Se liga, se fala aí, Walter, fala aí.
Cage era mais privilegiado do que eu, agora eu vou me vingar dele.
Sim, cara. Bicho, é. E porra, o modo como ele vai. Tipo, eu consegui engolir a parada de ter uma bala feita com o material do metal lá dos alienígenas lá do Chitauros, porque tem até alguns extras nos DVDs da Marvel que mostram alguns pontos de gente conseguindo essas armas por fora. Agora, porra, tu chegar não, ele tem uma armadurinha lá, Robocop, pra lutar com... Porra, tomar no cu, né, cara?
No Twitter, não. A roupa dele parece com aquela do ajudante do Super Shock lá, ajudante não, do...
Sim, cara, porra, caralho, bicho.
Aí, quando, assim que ele sai lá do laboratório do cara, e fica evidenciado que o Diamondback é irmão dele, bicho, eu falei na memória, que ia puxar conta, se eu tenho segunda temporada, o cara tá com poder.
Não só isso, Albino. Deixa aqui, já vou até deixar minha previsão aqui, quase sempre eu acerto aqui.
Não, esse
cara,
momento mãe de Ná. Vai, Keno.
Cara, tem um vilão que eu acho que ele é mais até vilão do Homem-Aranha, que é o Lápide. Ele é um vilão que o poder dele é exatamente mais ou menos... Ele ganhou, depois de um tempo, esse poder que ele é mais ou menos esse. Ele é um albino que tem a pele impenetrável. Tipo, a pele dele é muito dura também. Quando esse cara apareceu, eu perguntei no WhatsApp, acho que o Bigode estava até acordado no dia, se o Cascavel, ele era o Lápide. Me falaram que não. Só que aí no final do seriado acontece o quê? Ele se fode todo, vai pro laboratório do cara e teoricamente ele vai ganhar poderes. Ou seja, eu tô achando que ele vai voltar na segunda temporada como Lápide, cara. Ele vai ser o Lápide. Eu não sei nem qual é o nome do Lápide, às vezes já é ele mesmo, eu tô falando merda aqui. Mas, cara, minha aposta é essa. Ele vai voltar como Lacre na segunda temporada. Vai acontecer eu alguma merda. Vai acontecer alguma merda, ele vai voltar albino e impenetrável.
Eu já acho que na segunda temporada vai rolar muito café.
Olha só, eu...
Pera, só dá a nota aqui. Ô, Fábio, fala.
Não, eu vou dar minha nota, mas dá logo a tua.
Tá, cara, eu sinceramente não lembro quanto eu dei a segunda temporada do Demolidor, então tipo, quem ouvir lá, a nota que eu dei ao Luke Cage aumenta mais um ponto na do Demolidor. Mas minha nota pra ele é 8 descartes. 8 descartes.
8 descartes, né? Eu vou lá. É, o que me prendeu a série, eu gostei muito da questão da representatividade, como já foi falado aí, né? Aquela questão toda. O episódio 10, pra mim, acho que foi o melhor. Foi aquela questão ali de você pegar a polícia, né? Não me interrompam, né? É, a polícia pega aquele moleque lá e o moleque vai interrogar o moleque, acaba... A polícia faz uma puta força-tarefa pra pegar porque mataram um policial, né? E espancam o moleque lá e tudo mais. Eu gostei muito do 10º episódio. A série me agradou bastante, mas como eu levantei essa bola no começo do trash, antes do Walter ter entrado, eu acho que as séries da Marvel têm esse pecado. Geralmente a segunda parte fica muito chata, né? Mas em si isso não estraga todo o hype da série. A trilha sonora da série também é muito boa, né? Assim, aquele soul music, porra, foi black music, na verdade, foi do caralho, né? E eu vou dar aí também 8,5 de descarga, né? Porque é muito boa.
Porra, não é 8,5, é 8 e um cagalhão.
8 e um. Não, meu é 8 e aquela descarga que é pra economizar água, né?
Mas, sim.
É, que eu sou ecológico. Mas é isso aí, né? Esse foi o Weekcast sobre a série do Luke Cage, né? Não estamos atrasados, estamos falando no momento correto. Estivemos na mesa com Albino Moreninho.
Olá, eu sou o Albino.
Inglês para iniciantes.
E estamos com o sapo mais pulador, Keno.
É isso aí, galera. Valeu, falou, obrigado.
E estamos com ele direto do Pará, Walter Supermercado.
Aê, aê, bigodão, solta, DJ!
O Cassinão, né, cara?
E eu, o bigode, que foi no Starbucks e mandou a mulher botar no copo bigode no copo. É isso aí. Um beijo.
O bigode agora é aquele viadinho que eu vou no Starbucks pra tirar onda, né?
É, da próxima vez eu vou falar que sou Jesus, vou me esconder pra ficar gritando: Jesus! Jesus! E é isso aí.
Tem que mandar Cassinão na próxima vez.
É o quê?
Tem que mandar escrever Cassinão na próxima vez.
Cassinão, vou fazer. Cassinão! E é isso aí, galera. Nós somos o Weekcast, esse podcast vai sair bem atrasado. Um beijo, um abraço e tchau! É isso aí, galera. Vamos para os recadinhos.
Toca, começar... Cassino!
E vamos...
Porra, na moral, cara, tinha que... Tipo, todo cast tem a trilha do Luke Cage, nesse final entra alguém falando toca Cassino e entra Cassino no
clube, cara. Se prepara para a edição. Mas é isso aí, vamos lá. Volta para o supermercado, tem algum recadinho?
Sim, tem um recadinho. Acabei de assistir no Netflix, agora à tarde, um documentário da mesma diretora de Thelma. Que inclusive fala sobre as questões raciais lá nos Estados Unidos e a inter-relação com o sistema carcerário, penitenciário.
Vai tomar no seu cu! Vai tomar no seu cu, filho da puta! Eu vi também indicar isso, mas pode indicar.
Se fudeu!
Se fudeu! Eu cheguei na frente, trouxa! 13ª emenda que tá no Netflix, assistam, é muito bom. E também me sigam no Twitter, @w. Onde eu falo as minhas barbaridades, as mesmas barbaridades que eu falo aqui. E é isso, um abraço.
Walter, esse documentário é maravilhoso. Puta que pariu! Fiquei com meu cu todo oriçado vendo ele.
Não, putz.
O bigode é que nem aquela mulher que gosta de preto. Quando vê um neguinho passando rua, começa a piscar aqui.
Caralho, ó, vendo hoje tá foda, hein, bicho.
Não, nossa.
Aí, ele é que nem aquela mulher que fica correndo atrás do Cage, mano.
Albino hoje é o Samuel Jackson e Django Livre, né, cara?
Não, mas é sério, Walter, tu gostou do documentário? É muito bom, né, não?
Ai, cara. Como é que cortou a correteira aí?
Walter?
Cortou tudo, Walter.
Walter não, foi o bigode.
Foi o bigode?
Não, eu falei, Walter, sério, o documentário não é muito bom, eu gostei muito.
Fala aí, bigode.
Alô?
Fala de novo. Agora
fala,
é
só. Porra.
O documentário é muito bom, realmente. Eu indico pra todo mundo o documentário. Ele é muito bom.
Sim.
Keno, algum recadinho?
Cara, os recadinhos de sempre. Primeiramente, acessem lá o wikicastbr.blogspot.com.br, onde está esse humilde podcast. Sessão de comentários e links para outras coisas. O cast de animes que eu estou participando lá com o Augusto Cione, o Cassius Clay, o Senna Curada. Estamos lá sempre falando lá. Eu jogo quase sempre no Twitter pra quem quiser ouvir ao vivo e depois também a graça fica lá no YouTube. E me sigam no Twitter, o Ken_00, que é onde eu falo as mesmas besteiras que falo aqui e também bato um papo com vocês se vocês quiserem. Vamos lá. Isso aí, valeu, falou e um abraço.
É isso aí, eu sou o Bigode Comissário, sigam o Bigode lá no arroba Bigode do Comissa no Twitter. E aquilo, né? Se você quer... Oi?
O Albino não vai comentar?
É, eu também achei estranho,
né? É,
foi mal.
Só porque eu sonhei, né?
Albino, moreninho, você tem algum recadinho?
Também não quero porra nenhuma, não. Pega a caipira no também, porra, não foge.
Vai logo, porra.
Se derrou, moreninho, Albino. E é isso aí, minha gente. Bolsonaro 2018. Tá.
É isso aí.
Caralho.
Essa galera que sonha.
Caralho.
Sonha alto aí. Bolsonaro 2018. Tenho pena.
Bolsonaro. Mas aí que tá, Albino. Você é militar? Se tu não for militar, ele não te representa, porra. Calma aí, caralho.
Na verdade, ele me representa porque se portou os últimos políticos pra ser a favor do porte de arma.
Ah, mas tudo bem. Eu sou o Bigode do Comissário, me siga lá, arroba Bigode do Comissa, né? Onde eu não falo nada e não faço porra nenhuma, né? Mas o negócio é o seguinte, se você quiser ficar atualizado com as informações da sua banca de jornal, mas você tem preguiça de ir lá, por que você não curte lá a revistaria do GG 2000, cara? Lá você tem todos os lançamentos das revistas que estão chegando aí na banca de jornal e você fica super atualizado. Aí você vai lá no... Wikicast, ou vai e pega o link, ou você vai lá no Facebook e digita a revistaria do GG 2000 e você curte lá e fica atualizado com todas as informações das revistas que estão chegando na banca. Aquela de tricô pra sua avó, aquela de cozinhar pra sua mãe e a do Mundo Nerd pra você. É isso aí. Revistaria do GG 2000 no Facebook próximo de você. Eu sou o Bigode, esse foi o Wikicast sobre Luke Cage morninho na versão portuguesa, o moreninho arretado. É isso aí. Um beijo, um abraço e vote Freixo pra prefeito. Tchau, tchau.
Nossa. Que porra é essa? Que porra é essa de votar Freixo aqui? Fode.
Fala.
Um recado. Se vocês, por acaso, virem palhaços na rua, podem bater neles. Principalmente se forem bolsonetes ou apoiadores do Trump. Um beijo, um abraço.
Fica de
bata vestido de Batman.
De Batman.
É, eu só tô passando aqui pra lembrar pra vocês que esse podcast saiu atrasado e o nosso prefeito é o magnífico Crivella, né? Eu sou o Universal, eu sou o Bigode. Um beijo, um abraço e tchau.